Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 8 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vem a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz suas obras. Creiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Verdade, verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. A palavra de hoje, ela tem um tom mais teológico, mais doutrinário. Eu preciso adiantar dessa forma, não para que você, de alguma forma, diga, puxa vida, agora vai ser sermão de doutrina. E alguns aqui devem ter uma leve lembrança do que eram os sermões de doutrina quando nossas igrejas se preocupavam com doutrina. Estou sendo irônico. Eu entendo que, em algum momento da história, nós perdemos a doutrina. Porque a gente percebeu que em algum momento tínhamos doutrina, mas alguma coisa estava acontecendo que não estávamos cuidando das pessoas. E aí, de repente, saímos de um polo e fomos para outro e transformamos uma comunidade de doutrina numa comunidade terapêutica. E separamos duas coisas como se elas devessem subsistir uma separada da outra. Como se doutrina não trouxesse cuidado na igreja e como se o cuidado na igreja não exigisse doutrina. Então nos tornamos comunidades terapêuticas. E as comunidades terapêuticas, elas vão trabalhando as nossas motivações, vão trabalhando as nossas emoções, vão trabalhando o nosso coração, vão trabalhando nossa sensibilidade para termos coragem para enfrentar segunda-feira, para termos a coragem de enfrentar nossos problemas, para contarmos com a graça de Deus. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas não sob o preço de deixar escapulir pelos dedos justamente a única fonte que pode manter a palavra de esperança numa igreja sempre acesa, viva e realista. O sermão de hoje, ele é um sermão doutrinário. Porque a gente entende que a igreja também precisa de doutrina. Nós precisamos de doutrina. Sem doutrina, a gente perde densidade. Nós temos igrejas que perderam densidade. Então, quando você perde raiz, você perde densidade, você perde, não é só o fundamento que mantém viva a esperança. Você perde raiz. Você perde segurança. Você perde confiança. Portanto, doutrina importa. E algumas pessoas, com razão, acabam não querendo envolver-se com questões doutrinárias pelos péssimos exemplos de irmãos e irmãs que, quando lançam mão da doutrina, em vez de usarem bisturi, usam serrote enferrujado. Já pensou operar uma pessoa com serrote enferrujado? Usam mal a doutrina. Usam a doutrina como Pedro, como a gente sabe, né? Usou a espada para defender Jesus, mirou a cabeça do sujeito. É ruim de espada, ruim de mira. Arrancou só o pedaço da orelha ali. Jesus vai lá e cola. Né? Se diz para ele, ó, guarda, porque você não sabe usar isso. E é verdade, tem alguns irmãos que, quando usam a doutrina, dá vontade de a gente fazer com eles o que um dia Jesus fez com ele. Embainha essa espada, porque você não sabe usar isso aí. Porque você está usando a doutrina para arrancar a cabeça das pessoas na igreja. E o pior, vocês não arrancam a cabeça, vocês arrancam justamente a única coisa que importa quando elas estão na igreja, os seus ouvidos. Elas precisam ouvir. E usamos a doutrina justamente para impedir as pessoas de ouvirem. Porque entramos em discussões frívolas, entramos em discussões como, por exemplo, quantos anjos estão dançando ou podem dançar na cabeça de uma agulha. Levantamos questões que têm sua devida importância, têm seu devido lugar, têm seu lugar de discussão, mas transformamos às vezes essas discussões, que embora tenham seu lugar, mas são periféricas, em questões de vida ou morte. E em geral são questões que nenhum de nós consegue dar a última palavra, porque a última palavra tem que ser dada por Deus e Ele mesmo não deu. Então, por essa razão, muitos que usam de maneira desastrosa a doutrina provoca fobia, medo nos membros da igreja quando eles vão falar sobre doutrina. Porque vai falar sobre doutrina, vai falar sobre aquelas coisas, não é, que todo mundo diz que entende, mas no fundo ninguém sabe do que está falando nem do que está ouvindo. Boa parte disso tornou mais difícil a vida da doutrina na igreja quando nós usamos o adjetivo que é maravilhoso, mas de uma maneira muito ruim, que é o adjetivo bíblico. O adjetivo bíblico é muito complicado, porque quando você diz assim, ó, teologia bíblica, acabou, né? É como alguém que está numa discussão com você, vocês estão deliberando, precisa decidir se vai ou se não vai. Aí chega o irmão e dá aquela carteirada angélica, né? Deus falou comigo. Pronto, se Deus falou, não dá mais para discutir? Não vou discutir com Deus? Não, Deus falou, vamos fazer o que Deus mandou fazer. Então, em deliberação, deixa Deus de fora. Porque quando você fala Deus, acabou a conversa, entende? Então, quando você usa o adjetivo bíblico, para nós protestantes é um adjetivo super poderoso. Quando você diz assim, minha fala é bíblica, acabou. Não dá mais para discutir, porque se sua fala é bíblica, então não dá. O problema é que muita coisa que é dita bíblica e que tem bíblico no nome, e que não tem nenhum problema ter o bíblico no nome. O grande problema está em quando a gente entende que o bíblico agregado a qualquer coisa na igreja é uma garantia de que ali não tem nada que não seja bíblico. E o que existe de coisas não bíblicas em contextos chamados bíblicos não é brincadeira. Isso pode acontecer com organizações, isso pode acontecer com teologia, isso pode acontecer com nomes de igrejas, isso pode acontecer com tudo. Com tudo. Então, não estou dizendo que o ter o nome bíblico seria algo ruim. O que eu estou dizendo é que, às vezes, a gente, quando usa o termo bíblico, a gente parece que descansa e diz assim, não, agora está tudo certo. E não. Às vezes, sob o nome de teologia bíblica, existem muitas teologias que não são bíblicas. Mas porque é teologia bíblica, vamos confiar mais nos teólogos bíblicos do que nos teólogos sistemáticos, ou nos teólogos doutrinários, ou nos teólogos que se preocupam com a dogmática da igreja. E aí a gente tem uma divisão, aqueles que cuidam da doutrina da igreja e aqueles que cuidam da exposição bíblica da igreja, como se aqueles que cuidam da doutrina pudessem fazer pensamentos e reflexões na igreja sem base bíblica, como se pudessem pensar sem Bíblia. Agora eu tenho autorização para pensar sem a Bíblia, vou fazer doutrina. Não, não existe doutrina sem Bíblia, não existe Bíblia sem doutrina. O pregador é chamado para pregar a sã doutrina. Não dá para separar doutrina da pregação. Quando Paulo exorta Timóteo, ele diz para que ele seja fiel, para que ele cuide de si mesmo e da doutrina. Então doutrina importa. Por que doutrina importa? Doutrina importa porque ela é uma maneira pela qual a Sagrada Escritura ajusta as nossas lentes, ajusta o nosso olhar. Ela é como se fosse um critério que nos permitisse confrontar o nosso jeito de pensar, a nossa maneira própria de pensar. E com isso eu já dou entrada ao que a gente vai trabalhar hoje. Você já parou para imaginar que você nunca sabe o que é estar de fora? Você nunca esteve fora? Isso que eu achei engraçado. E a gente pode usar isso. Estou brincando, estou falando uma coisa, mas você pode falar isso à vontade. Eu falo isso várias vezes. Mas é muito estranho quando você diz assim, vou pensar fora da caixa. Ninguém pensa fora da caixa porque ninguém nunca está fora. Você pode pensar em outra caixa, mas nunca fora da caixa. Você não é Deus, só Deus está fora disso aqui. Só Ele pode estar aqui e fora daqui. Você sempre esteve dentro, nunca fora. Essa é a primeira coisa importante hoje. Você sempre esteve dentro de alguma coisa. Dentro de um útero, dentro de uma casa. Você sempre esteve envolvido. Você nunca envolveu. Você sempre foi envolvido. Entende isso? Então a gente sai do útero e acha, agora estou fora. Não, você não está fora. Você agora está dentro de uma outra coisa que você não quis chamar de útero 2. E agora você chamou planeta. Mas você está sempre dentro de algo. Você nunca está fora. Você está sempre dentro de um universo. Você está sempre dentro de um contexto. Você está sempre dentro de uma realidade. O texto que nós acabamos de ler, ele é de suma importância, não só para a gente entender o porquê Jesus, quando fala é preciso voltar para o Pai, ao mesmo tempo ele está dizendo que ele está no Pai. Comecemos em primeiro lugar olhando para o texto em dois momentos. O primeiro momento, que é o versículo 8, em que a pergunta de Filipe revela duas coisas importantes do texto que a gente não pode perder de vista. E no segundo momento, do versículo 9 a 14, nós vamos considerar quatro coisas importantes na fala de Jesus, na resposta de Jesus a Filipe, e que a gente não pode perder de vista nesse texto. Todas as seis coisas que eu vou apontar para vocês são de ordem doutrinária. Elas calibram a nossa maneira de pensar, elas trabalham com a nossa racionalidade. Ela não vai trabalhar meramente com as nossas emoções, vai trabalhar com a nossa inteligência, porque a nossa inteligência também luta na hora da oração. A sua oração a Deus é a sua inteligência de joelhos. Não existe oração em que você diga assim, agora vou deixar meu cérebro de lado. Apesar de que algumas orações parece que o cérebro ficou de lado. Mas todas as vezes que você está orando, a oração é o seu intelecto, o seu entendimento em humilhação diante de Deus. Por isso que Evagrio Ponte, um importante teólogo, padre do deserto, tem um nome bastante bonito, Evagrio. Um bom nome, quem não tem filho aí, um dia quiser dar um filho para fazer homenagem a ele. Ele dizia o seguinte, né? Se és teólogo, verdadeiramente oras. Se oras, verdadeiramente és teólogo. Porque a principal obra de um teólogo não é a sua teologia sistemática, nem a sua teologia bíblica. É a sua oração. A oração é a maior obra de um teólogo. Porque é a oração que reflete o pensamento daquele que pensa sobre Deus, como ele realmente enxerga Deus, como realmente Deus é. Então, para a gente deslindar todas essas portas que eu acabei de abrir, várias delas, e agora a gente precisa organizar todas elas, comecemos analisando o versículo 8 nas duas coisas importantes que a pergunta de Filipe revela, e obviamente com elas trazendo aplicações para a vida. Você já sabe o contexto, é noite, o clima está pesado, Jesus já deu várias notícias pesadas, mas nenhuma delas é mais aterradora do que aquela que Jesus disse quando avisou aos discípulos que ele precisaria voltar para o Pai e para este lugar que há muitas moradas e que ele precisa ir, que ele chama de a casa do Pai. Para este lugar eles não podem ir porque eles não vão conseguir segui-lo até este lugar. A gente viu que Tomé faz uma pergunta do tipo, mas como a gente pode chegar a esse lugar se nós não podemos saber o caminho? A gente precisa saber qual é o lugar para a gente entender qual é o caminho que a gente precisa trilhar para chegar nesse lugar. A gente precisa saber que lugar é esse. Então Jesus diz a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, o caminho sou eu mesmo. E aí vimos que Jesus trabalha com duas situações. A situação que reflete o caminho de Jesus para a casa do Pai. E a gente viu que o caminho de Jesus para a casa do Pai é a cruz. E no final do sermão de ontem, ele meio que jogou para Tomé uma outra situação. E Tomé ainda está sem entender por quê. Quando Jesus diz, você sabe qual é o caminho? Óbvio, os discípulos estão entendendo que o caminho é o caminho da cruz. Sabe que Jesus vai ter que passar por aquilo que ele disse que passaria, que inclusive Pedro tinha dito que não era bom que ele fosse para Jerusalém, e que portanto ele iria sofrer. Jesus diz, olha, você não cogita das coisas de Deus. Então, o caminho de Jesus para a casa do Pai é a cruz. Mas por outro lado, quando Tomé pergunta, mas se a gente não sabe qual lugar, qual é o caminho que a gente vai seguir? Jesus vira o jogo da conversa como ele costumava fazer com Nicodemos, com a mulher samaritana e agora com seus discípulos. Com Nicodemos ele está pensando que ele tem que estar no... Eu tenho que voltar para dentro do útero da minha mãe. Ele diz, não estou falando disso. Jesus então, de um lado ele pensa... De um jeito Jesus surpreendia dizendo, não, você está entendendo errado o que eu estou dizendo. Com a mulher samaritana, você não tem nem a canequinha para pegar água dessa fonte, você está dizendo que você tem uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ele estava falando de uma água, aquela mulher estava entendendo outra água. Agora estão os discípulos. Eles estão entendendo a cruz de Jesus. Mas agora Jesus vai dizer, não, o caminho de vocês não é o meu caminho. O meu caminho para a morada do Pai é um. O caminho de vocês para a casa do Pai é outro. Eu sou o caminho. Se vocês querem chegar na casa do meu Pai, eu sou o caminho. E aí Filipe faz uma pergunta a Jesus naquela hora. Essa pergunta que Filipe faz a Jesus... É uma pergunta muito interessante, porque ela revela duas coisas, não só sobre Filipe, mas sobre os discípulos de Jesus. Filipe aqui, como Tomé, como Pedro, eles representam os discípulos, a opinião dos discípulos, como eles estão vendo toda aquela situação. Filipe então, como um porta-voz dos discípulos, ele diz, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Veja, primeira coisa que a gente tem que eliminar aqui, que aqui estamos diante de um discípulo que está meio abobalhado no meio daquela ceia, aí dizendo assim, mas, entende? Ele não está assim, não estou entendendo muito bem as coisas, então, mostra-nos o Pai, isso é suficiente. Oh, meu Deus, aí chega Jesus, não é? Não, aí pense que Filipe fez a questão crucial. Quando Filipe fez essa pergunta, a pergunta de Filipe foi elucidadora, ela colocou realmente como os discípulos estavam diante da notícia de Jesus, colocou as expectativas, colocou a visão que os discípulos tinham de Jesus, tudo à mostra. Jonas, como assim? Primeiro, quando ele diz, mostra-nos o Pai e isso nos basta, o que ele está dizendo? Primeiro, não aceitamos que o Senhor vá embora para a casa do Pai. Não é melhor o Senhor ir para a casa do Pai? Se para ver o Pai o Senhor precisa desse caminho, por que o Senhor não pula esse caminho? Por que o Senhor não tira esse caminho de frente? Mostra-nos o Pai e acaba com isso, não precisa levar a gente para lá. A gente não precisa ir para lá. Pronto. Traz o Pai aqui. Mostra o Pai aqui onde a gente está. Mostra o Pai aqui na nossa casa. Mostra o Pai aqui onde a gente vive. Mostra o Pai em nossa realidade. E acabou. A gente não precisa sair daqui. Aliás, às vezes a gente se pega pensando sobre o céu e imaginando as coisas mais incríveis sobre o céu, né? E todas as vezes que a gente começa a pensar no céu, vem aquelas coisas maravilhosas, né? Ai, fica a imagem linda, né? Até começa a vir aquelas questões que começam a levantar problemas. É aquele céu dourado, com ruas de ouro, com tudo bonitinho, com Mazarope, os anjos, todos eles branquinhos, todo mundo limpinho, todo mundo lavadinho, aquela coisa toda. Começa a desmantelar, diz assim, não estou entendendo nada, mas e aí? Como é que vai ser viver no céu? Quer dizer então que meu filho vai ser meu irmão, meu pai vai ser meu irmão, como é que é isso? E, nossa, mas e a esposa de quem? Fulano de quem? E sabe aquelas coisas todas que começam a criar uma confusão? Você fala assim, olha, é melhor a gente ficar aqui, porque aqui tá, parece que está menos confusão. Por que que então a gente não fica aqui, faz uma tenda aqui? E o senhor fica aqui? Você não precisa levar a gente para lá. Aqui está melhor. Só mostra o Pai. Você não precisa ir embora. Fica com a gente. Não precisamos ir para lá. Mostra a Ele aqui mesmo, nesse lugar onde a gente vive. Ou seja, há uma perda de vislumbre da glória que é viver na casa do Pai. E é interessante porque algumas coisas que a gente vive aqui são tão gostosas, são tão boas, que a gente olha e diz assim, não precisa do céu. Só precisa arrumar uma coisinha ou outra aqui. Acabou. E aí a gente vai vivendo a vida, esquecendo o céu e tendo apenas no nosso horizonte o mundo que a gente vive. E todas as vezes que a gente perde o céu de vista, a gente se esquece que a primeira coisa que a gente perde é o mundo real, o mundo concreto. O cristão que perde o céu de vista já não consegue fazer nada que seja de fato importante no mundo dos homens. A segunda coisa importante, a fala de Filipe revela que os discípulos não conheciam nem o Pai e nem Jesus. Isso é curioso, porque eles supostamente, aqueles que estão ali diante de Jesus, diferente do círculo maior de discípulos e muito diferente ainda das multidões que seguiam junto com este círculo de discípulos, Jesus e os doze, eles tinham muito mais intimidade com Jesus, tinham muito mais conhecimento sobre Jesus. Algumas interpretações das parábolas que Jesus contava, Jesus explicava para eles e só para eles. As pessoas ficavam sem entender as parábolas de Jesus e Jesus explicava para eles. Aliás, essa é uma das coisas mais curiosas da Bíblia, o que mostra como que a doutrina faz parte e é necessária na vida da igreja. As pessoas, elas em algum momento vão lendo a Bíblia, vão lendo, lendo, e elas se sentem confortáveis com parábolas. Eu acho estranho pessoas lerem as parábolas e achar que a Bíblia ficou fácil de entender depois das parábolas. Tem gente que diz assim, como Jesus falava simples, ele contava uma historinha, uma parábola. As pessoas acham que parábola é uma coisa fácil de entender. Era o texto mais difícil de entender. Era uma das coisas mais complicadas de entender. O sujeito que fala assim para mim, né, um dia assim, Jonas, a parábola é uma coisa maravilhosa. Por que que, não é, Jesus falava tão simples? Aí eu falo, você já leu a Bíblia? Eu falo, não li. Então, olha aqui a parábola do semeador, lê para mim. Aí eu, para, viu a parábola? Entendeu? Eu falei, claro, tá muito simples. Cara, que incrível, hein? Você tá lendo um texto e entendeu. Agora, lê o restante. Aí vem Jesus explicando as parábolas, porque os discípulos estão dizendo, Senhor, eu não entendi. Se os caras que falam a língua de Jesus, que estão no contexto, estão ali na hora, conhecem aquele universo, não entenderam a parábola de Jesus, você está entendendo, entende? A pessoa tem que ter um otimismo, não é, da sua leitura bíblica, que é impressionante. As parábolas, elas não são tão simples assim como a gente imagina. Elas são meio cifrados, inclusive, de Jesus dizer coisas que precisam ser ditas e fazer os sábios confusos e aqueles que estão sob o seu ensino entendendo o que ele está fazendo. Então, muitas vezes, o ensino de Jesus era explicado para esses discípulos à parte, em pormenores. Eles tinham possibilidade de conhecer a realidade do ensino de Jesus com muito mais profundidade do que muitos outros que estavam mais distantes ou no círculo das multidões. Tinham, portanto, convívio com Jesus. No entanto, quando Filipe diz, para ver o Pai, duas coisas ele está ignorando: o próprio Pai, que já estava diante dele, através de Jesus. E segundo, o próprio Jesus, que já havia dito antes dele falar, versículo de número 7, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem. Olha a clareza de Jesus, e tem visto. Então Filipe, ao dizer, mostra-nos o Pai, ele não estava conseguindo ver nem Jesus como ele é, nem o Pai como ele é. Preciso parar um pouquinho aqui. Você pode ter 30 anos de igreja e ser um ignorante sobre Jesus. Você pode ter crescido na igreja, jovem. Todas as vezes que alguém faz essa pergunta para você, e aí, quando foi sua conversão? É aquele, Deus nos acuda, né? Quem cresceu aqui na igreja sabe muito bem que esse é um, é terrível, né? Porque aí a gente não tem aquele testemunho, né? Olha, eu era um desgraçado, eu, né? E aí você tem um marco. Então você fica assim meio que... eu sempre fui. Então, dá até aquela sensação de, será que eu sou mesmo? Será que alguma coisa, está faltando alguma coisa? Aí alguns têm aquela dúvida, será que eu tenho que ter alguma experiência? Que precisa ser um marco, que vai mudar tudo. Eu fiz minha profissão de fé, eu estou no seio da comunidade, está tudo em ordem aqui, mas sabe, não aconteceu um marco que possa dizer antes e depois. E a gente pode passar a vida inteira achando que conhece Deus e o ignora. Ou seja, o tempo não é garantia de conhecimento. Você pode crescer na igreja, e você pode passar anos na igreja, e as pessoas podem até dizer para você que você conhece muito bem a Bíblia, porque você, como foi criado na igreja, não é? Mas você aprendeu lá uma meia dúzia de versículos de cor, e aí você sabe falar todos esses versículos, e aí todo mundo acha que você conhece a Bíblia, que você é uma pessoa que tem experiência na vida cristã. Então, pelo fato de você ter uma coleção de versículos bíblicos, que graças a Deus, no contexto da sua escola bíblica, no contexto do discipulado na sua casa, você cresceu aprendendo, decorando todos aqueles textos, então Até agora você acha que conhece a Deus. Até agora você acha que está tudo em ordem. Que o seu problema não é o conhecimento de Deus. E é isso que nos leva à segunda parte, a mais densa. A resposta de Jesus à pergunta de Filipe, que demonstra não apenas que Filipe não tinha no seu horizonte o céu, não tinha no seu horizonte o mundo do Pai, a casa do Pai como um lugar de desejo, e tampouco conhecia aquele que foi escolhido e enviado pelo Pai para conduzi-lo até essa morada, esse lugar de delícias. Versículo 9 a 14. Observe o versículo 9. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com você, Felipe, e você ainda não me conhece. Veja, ele não está dizendo: há tanto tempo você está comigo, Felipe, e você não me conhece. O que ele está dizendo? Há tanto tempo eu estou com você. Quanto tempo você acha que Jesus está com você? E agora está valendo. Tem aquele que cresceu na igreja e aquele, né, que chegou no meio do caminho aí. Desde quando Jesus está com você? Há quanto tempo Jesus está com você? Tem pessoas que elas acham que a vida delas, a história da vida delas começa quando elas têm um encontro com Jesus, não é? E para ser um pouquinho mais preciso, quando Jesus as encontra. Então quando acontece esse encontro, aí elas dizem: pronto, agora sim, Jesus faz parte da minha história. Jesus sempre fez parte da sua história. Tem gente que acha que assim, a vida estava ali acontecendo a esmo, aleatoriamente, até que aconteceu Jesus. E aí tudo mudou, como se não tivesse uma história muito antes. Deixa eu colocar isso de uma outra maneira. Já parou para imaginar que são várias histórias aqui? Cada um aqui tem uma história. Cada um tem aqui uma história. E todas essas histórias aqui, elas estão de alguma forma conectadas. Não só porque hoje estamos aqui, só pelo fato de estarmos aqui dentro, aqui, agora, nesse lugar, as nossas histórias já estão ligadas. Mas não apenas porque estamos dentro deste lugar, mas porque estamos neste tempo, e neste país que é o Brasil agora, neste momento agora, só porque estamos aqui já estamos ligados. Por isso que você, de alguma forma, está ligado ao contexto, ao seu tempo. Mas não somente a sua história está ligada à história deste lugar, à história do, no tempo que a gente está vivendo, mas ela está ligada a uma grande história. Uma história que te liga ao Éden. Uma história que te liga à grande história, à história de Deus. E de que essa história de Deus, essa história que Deus está contando, essa história que Deus, como diz o hino do Estênio Marços, sabe o fim desde o começo. Essa história toda é uma história em que Deus está trabalhando em nós. Então todas as vezes que a gente perde de vista o fato de que Ele está entre nós, muito tempo antes da gente perceber, de que antes de termos sido criados, antes de termos sido formados no ventre da nossa mãe, Ele já era. Quando a gente não entende que fazemos parte de algo, estamos dentro de uma história, a primeira coisa que a gente faz é a irresponsabilidade com relação à história. E a gente é irresponsável com relação à história. De que maneira? Quando a gente não percebe que se a gente quer entender quem nós somos, a gente tem que conhecer a nossa história. Se eu pergunto para você, quem é você? Você me diz seu nome. José. Nossa, o que tem de José nesse mundo? José não me diz nada sobre quem é você. Se você me diz sua profissão, advogado. O que tem de José advogado? Isso não me diz nada sobre você. Se você me diz que é crente, Eu sou José, advogado e crente. Caramba, eu conheço tanto José, advogado e crente. Isso não me diz nada sobre quem você é. Então eu estou te perguntando, não é o que você faz. Eu não estou perguntando em que você crê. Eu estou perguntando quem você é. E só tem um jeito de você me dizer quem você é. Se você me conta a sua história. Quando você me conta a sua história, eu consigo saber um pouco sobre você. Eu consigo conhecer você. Por isso que uma das coisas maravilhosas, maravilhosa que a gente pode provar na igreja, entre os irmãos, é essa maneira como nós podemos contar nossa história um para o outro. Então a gente vai conhecer um ao outro quando a gente é capaz de ouvir a história do outro, quando o outro é capaz de ouvir nossa história. E é assim que um vai conhecendo o outro, porque a gente só conhece alguém pela sua história. Se você quer saber quem é Pedro, você tem que conhecer a história de Pedro. Se você quer saber quem é Jesus, você tem que saber a história de Jesus. Se você me diz quem é que você crê e você diz assim, Jesus, isso não me diz nada sobre Jesus. Mas quando você me diz quem é Jesus, contando a história de Jesus, quando você me fala sobre Jesus, quando você conta a história de Jesus, aí sim você me diz muito sobre quem Jesus é. Mas também você me diz muito sobre quem você pensa que Jesus é. E me parece que no texto que nós estamos lendo, estamos lidando agora com uma situação que está cada vez mais levando a relação de Jesus com os discípulos a uma decisão. Eles precisam abrir mão do que eles esperam que Jesus seja. Eles precisam desconectar todas as expectativas que eles criaram de Jesus para ouvir o que Jesus está realmente prometendo para eles. Às vezes a gente espera de Jesus o que a gente gostaria que ele fizesse, mas não aquilo que ele nos prometeu que faria. E é esse o movimento de Jesus com os discípulos agora. O movimento dele com os discípulos, mesmo quando ele chega diante deles e diz assim, o que o povo está dizendo que eu sou? Não é um Jesus adolescente com crise de identidade dizendo assim, puxa, eu não sei qual é a minha vocação, me ajuda. Jesus está dizendo, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Ele quer mostrar para os discípulos a confusão do povo. Ah, uns dizem que o Senhor é alguns dos profetas, uns dizem que o Senhor é João Batista, etc. Ninguém sabe dizer quem Jesus é, confunde Jesus. Jesus olha para os discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? O único momento que Pedro, você já sabe, diz exatamente quem Jesus é, sob a iluminação do Espírito. É exatamente naquele momento que ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo, na mesma hora em que ele diz algo que é verdadeiro, Jesus precisa na mesma hora dizer, mas é necessário que o Filho do Homem seja humilhado, seja vilipendiado em sua dignidade, seja morto, sepultado, porque Jesus precisa trabalhar com eles uma expectativa que não correspondia com quem Jesus realmente era. Eles estavam esperando tudo menos o que Jesus realmente veio fazer. Então quando Jesus diz, há tanto tempo estou com vocês, e você ainda não me conhece, isso tem que criar em nós alguma espécie de ceticismo com relação aos nossos julgamentos sobre o tempo. Todas as vezes que a gente se esconde no tempo de igreja para dizer que o tempo de igreja é uma prova do nosso conhecimento de Deus, nós estamos num mecanismo de auto-engano, como se o tempo, ele fosse um aval para dizermos, conhecemos já Jesus. Claro que eu sei quem ele é. Então, primeira coisa importante, o tempo não é garantia de conhecimento. Podemos passar uma vida inteira numa igreja sem saber quem Jesus realmente é.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.